Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem importante para a vida dos estudantes lá do IFPB, a progressão parcial. Vamos a uns documentos oficiais que a gente analisou para entender direitinho como funciona essa ferramenta, né? Qual o objetivo dela no dia a dia escolar? Para começar, o que é exatamente essa tal de progressão parcial? A definição que a gente tem aqui diz que é o avanço do discente para a série seguinte, suprindo concomitantemente a série para a qual foi promovido e os componentes curriculares objeto da reprovação. Traduzindo um pouco, o aluno avança de ano, mas, ao mesmo tempo, ele tem que correr atrás para recuperar aquelas matérias que ficaram pendentes, certo?
Exatamente. E o grande objetivo por trás disso, como um dos textos oficiais coloca, é possibilitar ao discente as condições favoráveis à superação das defasagens e dificuldades na aprendizagem. Ou seja, a ideia central é não deixar que uma dificuldade específica trave o aluno, sabe? Dá um jeito de ele superar aquilo sem precisar repetir o ano inteirinho. É uma aposta na continuidade.
Entendi. Uma forma de apoiar, então. Mas imagino que tenha regras, né? Não é para todo mundo, imagino. Quem pode usar essa progressão?
Isso. Tem critérios bem claros. Não é para qualquer situação. O básico é o seguinte. O aluno precisa ter sido reprovado em, no máximo, 3 disciplinas. E isso depois de todas as provas, recuperação, conselho de classe. E tem uma condição chave. Reprovação em até, no máximo, 3 disciplinas, desde que preservada a sequência do currículo.
Ah, essa parte da sequência do currículo, o que significa?
Quer dizer que a matéria pendente não pode ser pré-requisito para alguma coisa fundamental que ele vai ver no ano seguinte. Senão, não faria sentido, né? Ele ficaria perdido na matéria nova. Esse limite de 3 também mostra uma busca por equilíbrio, eu acho.
Faz sentido para não sobrecarregar demais também. E na prática, como funciona para o estudante? Ele vai para a aula do ano seguinte normalmente e como ele recupera o conteúdo antigo?
Então, ele se matricula na série seguinte, frequenta as aulas, tudo normal. Mas, em paralelo, ele recebe um programa de estudos específico para cada disciplina que ficou para trás. Esse plano é montado pelo professor da matéria, mas com a ajuda da coordenação, da equipe pedagógica, o foco é total na dificuldade que causou a reprovação lá atrás.
E como ele faz isso? Tem aula extra?
Geralmente, esses estudos da progressão parcial acontecem no turno oposto ao das aulas normais. Tipo, se ele estuda de manhã, faz a recuperação à tarde. Isso é obrigatório para não dar choque de horário.
Estudar no contraturno. Parece que exige bastante organização do aluno, né? Ainda mais para quem já está com dificuldade. O plano ajuda nisso?
Exige sim, com certeza. Por isso que a abordagem tenta ser diferente. Os documentos falam em usar vários recursos pedagógicos e metodologias diversificadas. Quer dizer, não é só passar o mesmo conteúdo de novo do mesmo jeito. A ideia é buscar outras formas, talvez mais práticas, mais focadas no problema dele, definidas pela equipe toda.
E a avaliação? É uma prova no final?
Também é mais flexível. Não é necessariamente uma prova única. É um processo. O aluno pode até terminar a progressão parcial antes do fim do ano, assim que ele demonstrar que superou a dificuldade. Sabe, o foco é mais na competência do que só cumprir prazo.
Interessante essa flexibilidade. Mas deve ter limites, né? Para não virar bagunça. Quais são as regras importantes?
Ah, sim, com certeza. Regras existem e são claras. Por exemplo, uma bem importante. O estudante não poderá acumular mais de uma dependência na mesma disciplina no período subsequente.
Ou seja, não pode ficar devendo a mesma matéria 2 anos seguidos.
Exato. Tem que resolver naquele ano. Outra coisa, não tem aquela exigência de 75% de frequência mínima, como nas aulas normais. O que vale é cumprir o tal programa de estudos e mostrar que aprendeu. E para quem está terminando o curso, tem um prazo máximo de 1 ano depois de acabar a série para resolver qualquer pendência de progressão parcial.
Entendi. O foco é no aprendizado, mas tem prazos e limites claros. E se o aluno não conseguir, mesmo com o plano, com o apoio, o que acontece se ele não cumprir a progressão parcial?
Bom, aí as consequências são sérias. Ele fica impedido de ir para a próxima série. ou se já estiver no final, não consegue concluir o curso. Se ele não fizer as atividades, ou se for reprovado de novo na recuperação, ou se acumular a mesma matéria pendente, ele fica retido. Precisa resolver isso para poder seguir.
Entendi. Reforça que é um compromisso sério, né? E o certificado final? Para quem passou pela progressão parcial, o diploma sai normal?
Sai normal, mas só depois de tudo resolvido. A regra é bem clara. O certificado de conclusão só será expedido quando o discente for declarado aprovado em todos os componentes curriculares, inclusive no programa de estudos da progressão parcial. Ou seja, tem que estar kit com tudo. Garante que a formação foi completa.
Perfeito. Então, resumindo a nossa conversa, a progressão parcial lá no IFPB é tipo um sistema de apoio, né? Focado em ajudar o aluno a superar dificuldades pontuais, sem ter que repetir o ano, mas que exige dele também comprometimento e organização.
Exatamente. É uma ferramenta pensada para dar continuidade para recuperar. E isso deixa a gente pensando, né? Como será que esse modelo específico consegue equilibrar o rigor acadêmico, que é necessário, com esse apoio mais individualizado, mais flexível? E mais para frente, qual o impacto disso na vida do estudante? Comparando com a reprovação simples, será que essa abordagem da progressão parcial muda a trajetória dele, na escola e depois, no trabalho? Fica aí a reflexão, né, sobre os efeitos dessa política.